A Deus seja honra, glória e louvor. Amém? Glórias ao bom Deus. Obrigado. Queridos, eu deixei meu relógio lá embaixo, de propósito. Então, hoje, como é dia de festa, façam-me um favor. Desliguem bota o relógio no bolso. Eu já deixei o meu, está lá, pode ver que o meu celular está lá. Isso quer dizer que nós vamos gastar um tempo muito bom ainda juntos para a glória do Senhor, amém? Amém. Eu estou muito feliz e muito emocionado de estar aqui nesta manhã e já dizia o rei de música popular, né? São muitas emoções e, na verdade, são muitas emoções. Eu vou tentar me controlar aqui, porque realmente, quando começamos o culto, meu coração começou a pulsar. Eu saí dali, fui para lá, porque estava difícil de controlar a pulsação, mas nós vamos chegar até o fim com o nosso propósito hoje. Esse santuário está lindo demais, e é muito bom ver muitas faces conhecidas, muitos atenderam o convite da família para estar aqui hoje e nós somos muito gratos ao pastor que teve a coragem de ceder o púlpito para que eu estivesse aqui agora falando com vocês, trazendo uma palavra de Deus para o coração de cada um de vocês. Agradeço também à orquestra que está conosco aqui, mas, irmãos, eu queria falar algumas coisinhas antes de apresentar a orquestra. A nossa história com essa igreja é uma história muito longa. Nós chegamos aqui nessa igreja 58, 59, foi isso, mãe? É por aí, 58, 59. 1958 ou 1959. É muito tempo, não é? É muito tempo. Só eu que era nascido aqui dessa época. Não, eu sei que tem outros aí que também já eram, e algumas pessoas que hoje eu estou vendo aqui foram criança comigo aqui nessa igreja. Uhum. Outros foram criança quando eu já era adolescente. É muita bênção, é muita bênção. Não vai dar para a gente contar todas as bênçãos, mas eu quero pontuar algumas coisas muito especiais. A Bíblia nos ensina que nós devemos chorar com os que choram, é verdade? Então, eu queria aqui fazer um minuto de homenagem a tantos que partiram e que estiveram envolvidos na música conosco, aqui nessa igreja. E uma palavra apenas de gratidão a Deus pela vida do maestro Saulo Velasco, com quem aprendi muito. Muitos que são dessa igreja conviveram com o maestro Saulo Velasco e eu aqui na música aprendi muito com ele. Também a ministra de música, Ilse Santos, que é prima da Marisol, que está cantando aqui hoje com a gente. Então, foi criança aqui na igreja comigo e depois se tornou ministra de música. O maestro Maurílio, que eu já conheci na adolescência, estudamos juntos e também foi uma bênção aqui nessa igreja. A ministra de música, Jael Santana, que também atuou aqui, lembrando de alguns, e esses já partiram, o Senhor já os recolheu, mas nós continuamos agradecidos ao Senhor por aquilo que Ele fez através da vida daquelas pessoas. E também na história da orquestra, e essa orquestra que está aqui hoje é um presente de Deus para essa igreja e para a nossa vida, amém?
Amém.
Essa orquestra nasceu hoje, e já nasceu com o nome, se chama Big Band Entre Amigos. Agora, essa orquestra é tão singular que ela começou hoje, está sendo lançada hoje, e ela vai se desfazer daqui a alguns minutos. É uma orquestra realmente especial. Assim que acabar o culto, a orquestra está desfeita. Oh, o pastor disse que quer contratar os irmãos, aí... Depois do culto, tá bom, essa parte é depois. Mas eu ainda, nesse momento de honra quem honra, chorando com quem chora, eu quero também lembrar que alguns que participaram conosco... Opa, já está na hora? já me cortaram aqui, que participaram conosco da orquestra Arca e depois Vida, o maestro João Carlos, que foi fundador da nossa orquestra. Maestro João Carlos Carlinhos, irmão do Josimar e do Josemilson. Então, é um dos que o senhor também recolheu. O trompetista Leonardo e o trombonista Paulo Viegas. Esses dois últimos participaram conosco em alguns projetos depois que começou a pandemia, mas, através da Covid, eles foram recolhidos pelo senhor. O trompetista Leonardo participou de um dos projetos musicais que eu fiz junto com muitos desses músicos durante a pandemia. E ele faleceu antes do lançamento do projeto. Nós preparamos tudo, ele gravou. Na semana seguinte, ele ficou doente. Duas semanas ou um pouquinho mais, nós levamos para preparar todas as coisas. Ele faleceu dois dias antes do lançamento do projeto. Então, por isso, não poderia deixar de, nesse momento, agradecer a Deus pela vida desses homens que Deus usou e, através da música, abençoou tantas e tantas vidas. Ainda participaram aqui conosco, que já faleceram, solistas Regina, obrigado. Regina, que era solista, e a Sueli Fernandes. E também o nosso primeiro baterista, que muitos aqui conheceram, Edson Ferreira. Então, esses já estão com o Senhor e nós nos alegramos pela vida, pelo ministério deles, pela participação deles, de maneira tão abençoada. Mas a palavra também diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram. É verdade? Então, eu quero agora reconhecer aqueles que aceitaram o nosso convite para estar aqui nesta manhã de festa, manhã de alegria, manhã de celebração ao nosso Deus maravilhoso. Então, nós já vimos muitos ex-madureirenses e parentes, muitos que estão aqui conosco, e entre eles estão os amigos aqui da orquestra. E eu gostaria agora de tentar lembrar o nome, mas eu já escrevi aqui para eu não esquecer, lembrar cada um deles que está conosco aqui hoje. Nós temos aqui no saxofones o Josimar, o Josemilson, o José Maria, o Ronaldo, o André e o Washington, ok, quase, gaguejei um pouquinho. Ali nos trompetes nós temos o Miltinho, Josué, Elias. Agora nos trombones nós temos o Samuel, o Renato, o Marcos e o Seabra, Reinaldo. Nós temos no baixo André, nós temos na bateria o Cláudio e aqui na percussão o Antônio Carlos. Então, eu quase tropecei em alguns nomes, porque a gente se acostumou tanto a só chamar pelo apelido. E... ok, passa. Passa essa parte, porque...
Deixa parar.
Deus é bom todo tempo. Hoje eu estou abençoado, não vou chamá-los pelos sobrenomes. Eu também tinha o meu, né? Mas então... Deixa essa parte, vamos pular. Muito bem. Irmãos, agora a outra parte que eu quero compartilhar com os irmãos é uma parte que um assunto ficou na minha mente desde que o meu sobrinho Tiago disse que era para eu compartilhar uma palavra com os irmãos. Irmãos, a nossa história, a nossa trajetória aqui nessa igreja da nossa família é uma trajetória de superação. E hoje eu queria pensar com os irmãos nos próximos minutos, até as 15h, sobre dar a volta por cima. E eu quero desafiar você a pensar o que você precisa ainda dar a volta por cima na sua vida. Eu quero que você pense nisso, porque nós, família Balbino, tivemos que superar muitas, muitas situações difíceis na nossa vida. Mas só com a graça do Senhor nós conseguimos chegar até esse dia. E eu creio que você pode estar passando por situações na sua vida que você pensa, pode pensar, não dá mais, eu não sei o que fazer agora. Dessa vez eu estou realmente enrolado. Mas eu queria dizer para você hoje que há esperança no Senhor. Nós podemos dar a volta por cima, nós podemos superar as dificuldades, os problemas, os desafios que a vida nos imprime. Essa expressão é uma expressão muito conhecida entre nós brasileiros, né? De dar a volta por cima. E umas situações que me fazem olhar para essa expressão de uma maneira assim, muito clara, por exemplo, o futebol. É aquele time que está muito mal das pernas e eles precisam dar a volta por cima, né, pastor? Então, para poder atingirem outro patamar, então precisam dar a volta por cima. Eu não vou citar time nenhum para não ofender ninguém, né? Para não ter problema depois com o pastor, né? Então, não vou citar nada. Mas apenas vou falar da seleção brasileira. Em 2010, a seleção brasileira passou uma vergonha de perder um jogo com gol contra e frango do goleiro. Uma vergonha. Mas aquela seleção precisou dar a volta por cima. Mas não adiantou muito, não, que quando chegou em 2014 foi pior ainda. Vocês lembram daquele jogo contra a Alemanha? Tá, vamos virar a página. Foi uma vergonha. Mas os jogadores precisaram dar a volta por cima. E é interessante quando acontece um jogo de futebol, como esse que nós estamos mencionando, na hora da entrevista, o jogador fala aquela mesma conversa. É, agora é olhar para frente, levantar a cabeça e trabalhar, porque já tem um próximo jogo. Uhum. Parece um discurso já montado. Mas a verdade é que eles precisam dar a volta por cima, eles precisam superar aquele momento, mas todos nós também precisamos superar aqueles momentos tão difíceis da nossa vida. E é sobre essas coisas, esse aspecto que eu quero que os irmãos já fiquem pensando para que a gente, daqui a pouco, entrando na palavra, a gente possa aproveitar alguma coisa da palavra de Deus para a nossa vida e aplicar na nossa vida. Mas uma volta por cima, ela é muito necessária quando há um grande, por exemplo, um grande prejuízo financeiro devido a um mau negócio. A pessoa, num determinado momento, tem que dar a volta por cima. Quando sofremos uma situação de roubo, de assalto, depois daquilo, a gente fica matutando, pensando, ah, se eu tivesse feito isso, feito aquilo, ah, se eu não tivesse feito isso, feito aquilo, teria podido evitar essa situação. A gente fica remoendo, mas em determinado momento a gente precisa superar, senão aquilo vai trazer uma situação que afete a nossa saúde. Em algum momento nós vamos ter que deixar aquela situação de lado. A perda de um ente querido, a perda de um amor, coisas que maltratam a nossa vida, mas que, num determinado momento, nós precisaremos dar a volta por cima. Eu tenho na minha pasta, e o meu irmão vai pegar na minha pasta que está ali embaixo, um livro que está dentro dessa pasta. Uma das coisas que me fez vir ao Brasil nesse tempo foi um encontro que nós tivemos, um encontro presencial da nossa grande família Balbino. E nessa oportunidade, entre outras coisas, nós lançamos o livro que se chama Foi Mais ou Menos Assim, A História da Família Balbino. E esse foi um encontro muito marcante. Uma das nossas primas, que eu sou da terceira geração, ela também é da terceira geração, escreveu, coletando informações que ela tinha com os avós, depois com alguns tios ou tias, e gerou esse livro, um livro maravilhoso, emocionante, ler as histórias que aqui estão contidas. Desculpe. Então, a história da nossa família Balbino. E uma das histórias que tem nesse livro, conta que o meu avô, que já era crente nessa época, recebeu um contrato. Ele tinha um pequeno ônibus, uma lotação, e ele recebeu um contrato, assinou um contrato para levar um time de futebol da sua cidade para jogar numa outra cidade. Aí meu avô marca com o seu filho, um dos filhos mais velhos, e vai fazer esse transporte. Só que ele esqueceu do seguinte detalhe. Ele não atentou para a data. Ele marcou, anotou lá, e no dia ele foi. Aquele dia era um domingo. Ele foi com o filho mais velho, pegou os jogadores e tal, saiu, foi para lá. Enquanto ele leva os jogadores para jogarem, alguns membros da sua igreja o viram saindo com ônibus para trabalhar, para poder levar os jogadores lá. Voltaram para a igreja, chegaram lá na igreja: pastor, sabe o Manuel Balbino? Ele está com um ônibus e levou o pessoal para jogar bola. Pastor, ele está profanando o domingo. Irmãos, sabe o que que deu? Assembleia, reunião, sessão na igreja, naquele mesmo domingo. No mesmo domingo, eles se reuniram e excluíram meu avô e o meu tio. Os dois foram excluídos porque estavam profanando o domingo. Irmãos, sabe quantos anos levou para o meu tio dar a volta por cima? 50 anos. Que coisa impressionante. Eu, quando conheci esse meu tio, ele estava afastado do Senhor. Eu só ouvia assim: ele está afastado da igreja, está afastado da igreja. Ficou 50 anos afastado, amargando a decepção daquele momento quando ele foi excluído porque estava profanando o domingo. Meu avô levou muito menos tempo, mas ele amargou também, indo à igreja, tentando falar com o pastor, falar com a liderança. Mas, irmãos, eu nem tinha percebido que era domingo. Mas, irmãos, eu não estava fazendo nada errado, eu estava trabalhando, mas eu tinha que trabalhar. Conclusão: meu avô foi bater em outras igrejas, uma igreja abriu as portas, o recebeu e ele se reconciliou. Mas o meu tio ficou 50 anos. Isso é para dizer, irmãos, que essas situações que acontecem na nossa vida, elas são reais. Elas podem acontecer na vida de qualquer um de nós. Mas, irmãos, nós temos recurso. Nós temos que nos voltar para o Senhor, porque nós precisamos dar a volta por cima, superar essas dificuldades, porque, senão, você vai adoecer. Senão, você vai perder a bênção. E nós não queremos que você perca a bênção. Nós queremos que você volte-se para o Senhor e aproveite o máximo da sua vida, do seu relacionamento com o Senhor. Eu admiro muito os japoneses. E o Japão é um exemplo de superação. O Japão foi devastado na Segunda Guerra Mundial. Mas, irmãos, em 50 anos, o Japão se reconstruiu e passou a ser uma das maiores potências do mundo. Organização, critério, educação, projeto, e eles deram a volta por cima. Eu creio que é um grande exemplo para nós. E nós precisamos olhar para isso e entender que precisamos superar, precisamos dar a volta por cima. E eu creio que há três diferentes níveis nos quais nós precisamos dar a volta por cima. Eu creio, então, que um nível é individual. Eu preciso entender que eu tenho que superar essas dificuldades, problemas que estão prendendo a minha vida, e estão me arrastando para trás, ao invés de me levar adiante. Individual. Outro nível é o nível cristão. Quando eu mencionei o caso do meu avô, é porque nós, Igreja do Senhor, nós precisamos entender que nós, como igreja, precisamos superar. Então, eu preciso superar como indivíduo, eu preciso superar como cristão e depois como cristãos, Igreja de Cristo. Nós precisamos superar as dificuldades, avançar, dar a volta por cima e seguir adiante, buscando a vontade boa, agradável e soberana de Deus para a nossa vida. A Irlanda é conhecida como um país extremamente católico. Mas olha só esses dados. Em 1984, 90% da população frequentava a igreja dominicalmente. Mas esse número caiu dramaticamente em 2011 para 18%. Irmãos, que coisa lamentável. De 90% para apenas 18%. E os Estados Unidos? Como é que andam os Estados Unidos? Considerado, já foi considerado o país, o maior país cristão do mundo, incluindo os católicos. Em 2007, 78,4% da sua população se dizia cristã, em 2007. Em apenas 7 anos, houve uma queda de quase 8%. Em apenas 7 anos, 70% se diz cristão. Aqueles não afiliados, incluindo os ateus e agnósticos, cresceram de 16% para 22% nos mesmos 7 anos. Irmãos, o que está acontecendo conosco? Será que nós deixamos de dar a volta por cima? Situações começaram a nos aprisionar? Nós começamos a ficar amarrados e, com isso, nós começamos a ceder espaço? Nós começamos a perder terreno, a deixar outras coisas tomarem lugar? E agora nós estamos vendo com esses dados que as pessoas estão deixando a sua fé? Será que é isso que está acontecendo? Será que isso está impactando a vida de cada um de nós que está aqui nessa manhã? Será que você está ficando para trás? Ao redor do mundo, quando comparamos o cristianismo com o islamismo, irmãos, esses números têm ficado absurdos. O cristianismo, em 2010... era estimado em 2,2 bilhões de pessoas no mundo. O islamismo era menos, 1,6 bilhões. Mas sabe qual é a projeção para 2050? O cristianismo vai aumentar de 2,2 para 2,9 milhões, bilhões, mais ou menos. Mas o islamismo vai aumentar de 1,6 para 2,8 bilhões. Estão percebendo o que está acontecendo? Irmãos, como cristãos, nós precisamos mudar a nossa atitude. Como cristãos, nós não podemos ficar parados no tempo e no espaço. O povo de Deus precisa mudar de atitude. Nós temos que superar as dificuldades, as barreiras e tudo o que impeça o nosso crescimento espiritual. Precisamos dar a volta por cima. E é com isso em mente que eu quero ler um trecho que os irmãos conhecem muito bem, que está em Lucas 15, versos de 11 a 24, e que fala da história do filho pródigo. Lucas, capítulo 15, versos de 11 a 24. E diz assim o texto: e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tomando e tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me como um dos seus jornaleiros. Levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o, seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Esse capítulo 15 traz três parábolas em sequência. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. Então, um pastor de ovelhas estava com rebanho no pasto, de repente ele olhou, epa, está faltando uma. Pegou as 99, deixou as 99 num cantinho, protegidas, e foi atrás de uma ovelha que havia se perdido. Algumas pessoas pensam, como assim que ele deixou 99 e foi atrás de uma? Porque a vida de uma ovelha era muito valiosa para aquele pastor. E de igual forma, os pastores das igrejas estão preocupados com todos os seus membros, com todos aqueles que o Senhor tem trazido para o rebanho que eles foram encarregados de cuidar. Então, o pastor se preocupa com cada um dos irmãos, com cada um individualmente, assim como Deus conhece cada um de nós por nome e se preocupa com cada um de nós. Deus não quer que nenhum de nós se perca. Deus faz isso e o pastor da igreja faz a mesma coisa, cuidando de cada ovelha. Também a segunda parábola é da dracma, a dracma que havia perdido. A mulher tinha 10 dracmas, essas moedas, né, uma moeda grega, que ela valia cerca de um dia de trabalho, seria hoje talvez 50, 100 reais. Então, ela havia perdido uma, e dentro de casa, não foi em qualquer lugar que ela perdeu, dentro de casa. Cadê a minha moeda? Passou o dia lá procurando a moeda e não descansou enquanto não achou a sua moeda. Depois que ela achou a sua moeda, ela celebrou com as suas amigas. Vamos celebrar porque eu tinha uma moeda perdida e eu encontrei essa moeda. E então, nós chegamos na parábola do filho pródigo. E há alguns elementos que nessa parábola que são essenciais. E eu queria só pontuar com os irmãos alguns aspectos. Então, o filho mais novo, que é o filho pródigo, é o filho Gastão, esse era um personagem muito importante, essencial nessa história. O filho mais velho, que era o filho ingrato, ele também era muito importante. O pai era muito importante nessa história. Então, os três personagens mais importantes da história são o pai e os dois filhos. Já aquele senhor que mandou o filho pródigo ir lá comer as bolas, não, mandou cuidar dos porcos, e ele não era tão importante. As meretrizes com quem ele gastou o dinheiro dissolutamente também não eram importantes. Mas esses três eram muito importantes, e nós precisamos olhar para esses três personagens, porque esses três personagens, eles nos ensinam muitas coisas. A história nos mostra alguns contrastes. Dois filhos que fizeram escolhas bem diferentes. O filho pródigo estava perdido e foi achado, enquanto que o filho mais velho estava em casa, mas estava perdido. Estava confuso e com ciúmes do seu irmão. Um filho estava morto e reviveu. E, de um lado, uma alegria incontida quando o pai encontrou o filho, mas, do outro lado, um filho que ficou arrebentado, raivoso, porque o pai estava celebrando a volta do filho que havia saído com seus bens e gasto tudo. Um filho com a esperança de ser recebido de volta por seu pai, e o outro intrigado pela generosidade do pai com seu irmão. Com todos esses ingredientes, eu creio que essa parábola pode nos ensinar a dar a volta por cima. Mas como assim? cinco maneiras que eu quero apontar aqui que podem nos ajudar a dar a volta por cima. E elas são muito rápidas e muito diretas. Primeiro, reconheça a sua condição de perdido. Reconheça a sua condição de perdido. No verso 17, nós lemos assim: e tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Nós, para darmos a volta por cima, precisamos reconhecer a nossa condição de perdidos. É condição sine qua non, é uma condição essencial. Nós precisamos reconhecer que estamos perdidos. Para que nós sejamos salvos, nós precisamos reconhecer que nós estamos perdidos. Como que você vai ser salvo se você não está perdido? Como você vai ser encontrado se você não se perdeu? Precisamos reconhecer que estamos perdidos. Todos pecados e destituídos estão da glória de Deus, lá em Romanos 3:23. Todos pecaram. Se nós não reconhecermos o nosso pecado, como assim vamos ser salvos? Nós não precisamos de salvação se nós entendemos que nós não pecamos. Reconheça a sua condição de perdido. Número 2, arrependa-se. No verso 18 e 19, levantar-me-ei, o filho pródigo dizendo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Então, primeiro ele reconheceu, mas em segundo ele se arrependeu. Precisamos aprender com essa história. Reconhecer, mas também arrepender-se. Número 3, volte atrás. Agora no verso 20, e levantando-se. Então, ele reconheceu sua condição, ele se arrependeu e agora ele então agiu. Agora ele levantou-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Mas se ele não tivesse se levantado, ele podia ter pensado, reconhecido, até se arrependido. Mas ele não podia ter continuado no mesmo lugar. Ele teve que se levantar e agir. Ele partiu em direção à solução daquela situação. Mas o quarto aspecto é: confesse. Confesse. Olha o verso 21. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele podia processar as coisas na sua mente, mas ele tinha que chegar para o pai e falar. Ele disse que falaria. Ele pensou: eu vou falar isso para o meu pai. Mas só depois que ele se levantou, caminhou, agiu em direção ao pai, em direção à busca da solução para aquela situação na qual ele tinha entrado, ele então confessou ao pai: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Louvado seja Deus. Nós precisamos confessar os nossos pecados, de maneira que nós sejamos perdoados. E o quinto é: seja grato. Hoje é um dia de muita gratidão. Já mencionamos aqui os motivos especiais da nossa gratidão. Mas essa lição do filho pródigo, lá no verso 31, nós lemos: e ele lhe disse, agora o pai falando com o filho: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. O que que era isso? Era o pai agora falando com o filho ingrato, com o filho mais velho, que esteve sempre junto com seu pai. Seja grato. Você precisa reconhecer aquilo que Deus já te deu, todas as bênçãos de Deus na sua vida. Você precisa reconhecer isso e sendo grato todos os dias. Precisa ser um modo de vida, sendo grato todos os dias da sua vida. É isso que nós precisamos aprender com essa situação. Aquele filho O mais velho, que estava em casa com o pai, ele era rico, porque o pai tinha as posses e ele partilhava das posses com o pai. Quando o pai dividiu e deu uma porção, uma parte para o filho mais novo, o restante era do pai, mas era também do filho. Por isso o pai disse: filho, você estava comigo o tempo todo, tudo que é meu é seu, você não tem razão de ter esse ciúme. Nós precisamos, todos nós, dar a volta por cima em alguma área da nossa vida. No início eu pedi que você pensasse, e talvez você tenha identificado alguma área na sua vida que você precisa superar. Você precisa dar a volta por cima para que você encontre o melhor de Deus para a sua vida, que você encontre os planos de Deus para a sua vida, que você encontre aquilo que Deus ainda quer fazer na sua vida. Porque, irmãos, tem muitas pessoas ao nosso redor que precisam ser abençoadas, mas para que essas pessoas sejam abençoadas, nós precisamos estar abençoados, porque aí, uma vez abençoados, nós podemos, então, compartilhar a bênção de Deus que está na nossa vida. Eu creio, irmãos, que nós podemos e devemos dar a volta por cima, superar essas coisas que nos prendem, se nós reconhecermos a condição, a nossa condição de perdidos, se nós nos arrependermos, se nós voltarmos atrás, lá onde tivemos aquele problema, pensar naquilo, naquela situação, e então nós nos arrependemos, nós confessarmos o nosso erro, e então, com uma atitude de gratidão, nós nos apresentarmos diante de Deus, para que Deus faça, em primeiro lugar, a obra na nossa vida, de maneira que possamos ser bênção na vida de todas as pessoas ao nosso redor. Obrigado pela oportunidade, pastor.